Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica pra amanhã. O meu nome é Isaac e tô procurando outras formas de relaxar.
Eu sou o Emanuel e Tim Maia fica melhor com lo-fi.
Meu nome é Lucas e esse podcast não é um lo-fi. E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões de tema, é só mandar no nosso direct do Instagram, o @procrastinacastpodcast. Curte, comenta e compartilha lá o nosso conteúdo.
Muito bem, pessoas. E para o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre um fenômeno que estourou praticamente no início da pandemia, em abril, maio do ano passado. Só que ele é até um tanto quanto recente, se a gente for ver. Ele tem mais ou menos uns 5 anos, alguma coisinha assim. O fenômeno do lo-fi hip-hop. E ele estourou, né, nesse momento de pandemia, em um momento onde as pessoas precisavam e ainda precisam ficar em casa. E por conta de home office, aulas online e tudo mais, a gente tem uma certa cobrança, né, de produtividade, de que a gente esteja sendo produtivo. A gente já até chegou a falar isso em outro episódio, que foi o episódio sobre procrastinação. Uma maneira que muitos encontraram de engatar, né, a produtividade foi utilizando como artifício o lo-fi hip-hop. É essa música ambiente de fundo, com a batida um pouco mais lenta, um ritmo mais agradável e um pouco mais relaxante. É, tentar definir o que é o lo-fi, né? O lo-fi hip-hop é um pouco complicado, é difícil, porque o lo-fi hip-hop, como a gente conhece ele hoje, esse fenômeno, é recente, ele pode ser compreendido como um microgênero de música. Agora, se a gente for pegar o lo-fi mesmo, como gênero, ele surge mais ou menos ali, né, na década de 80, caracterizando produções que são mais caseiras, que tem um som um pouco mais, com uma estética um pouco mais crua, né, e não é tão polido quanto as músicas que a gente já está acostumado a ouvir. Então está relacionado a isso, a músicas que surgiam num contexto mais caseiro, sem toda uma produção, algo muito elaborado. E com o tempo, isso foi modificando, foi mudando um pouquinho, até chegar no que a gente vê, conhece hoje como lo-fi hip-hop. E vai juntar a produção caseira até chegar nesse microgênero que a gente conhece hoje em dia como lo-fi hip-hop. Então, o que que o lo-fi hip-hop vai ser, né? Mais ou menos ali, ele vai juntar essa produção caseira, essa estética um pouco mais crua do lo-fi, e juntar com o hip-hop. Só que é engraçado porque ele junta com o controverso do hip-hop, porque o hip-hop, se a gente for analisar, né, ele tem algumas batidas mais agressivas, né? É, tem toda uma questão de crítica social por trás e tudo mais, com esse ritmo mais frenético. E o lo-fi hip-hop, ele usa o inverso disso. Ele usa uma batida um pouco mais calma, né? Porque o objetivo dele é trazer um ambiente relaxante. Então, o lo-fi hip-hop, ele vai ser essa junção dessas duas esferas. E a nossa discussão aqui vai girar em torno disso, do lo-fi hip-hop, desse fenômeno, e também de responder uma perguntinha no final, que é: lo-fi hip-hop é bom mesmo? É um gênero, sei lá, interessante, legal? E para que a gente comece a conversar sobre isso, como é bem difícil definir o lo-fi hip-hop, eu gostaria de ouvir de vocês o que é o lo-fi hip-hop para vocês, se vocês já utilizaram alguma vez, o que que ele significa para vocês?
Olha, cara, eu vou ter que dizer que eu não sabia exatamente o que era o lo-fi hip-hop. Assim, eu já tinha até escutado algumas músicas, né, que tem tipo uns covers, né, um remix, mas eu não sabia exatamente o que era esse gênero. Tem até o coisa que o Emanuel falou do Tim Maia, né, que eu acho um clássico do lo-fi hip-hop brasileiro, mas, cara, eu até que curti, mano, assim, a vibe que ele traz também, né, de relaxar, de você talvez poder usar ele em relação ao estudo, talvez ter foco, até pra dormir o pessoal usa. Eu não conhecia o gênero e eu já tinha até ouvido antes, então eu até curti a experiência de saber um pouco mais da história, né, do lo-fi hip-hop de hoje e o lo-fi, como é que ele é nos anos 80.
Eu gosto do lo-fi, é bem interessante o conceito que ele tem, porque ele te promete entregar uma baixa qualidade de música, né? Porque no início ele era utilizado por quem não tinha um grande capital para fazer grandes sons, essas coisas para a época. E esse é um dos pontos que me agrada. Ele te fala que vai entregar baixa qualidade, mas mesmo assim você escuta. Seja para estudar, como o Lucas disse, ou para fazer qualquer coisa do dia a dia. Eu usava bastante no meu ensino médio para estudar, toda essa pressão de vestibular, você estudando com lo-fi, te dá uma sensação de calma, como se fosse uma paz. E esse gênero tá diversificado hoje em dia, porque você tem a parte do hip hop, tem swag, você tem MPB e diversos outros gêneros.
Essa mistura dele de com outros gêneros, ela é bem legal, porque, tipo assim, às vezes você conhece o gênero, é muito engraçado isso. Você conhece o gênero do lo-fi hip hop, mas você não conhece outros gêneros. Fala assim, no sentido de conhecer artista, sabe? Do MPB, por exemplo, você vê muita gente, às vezes, conhecendo, por exemplo, tem lo-fi, se não me engano, do Tim Maia, bem famoso, mas tem gente assim que só conhece o Tim Maia, um ou duas músicas, mais ou menos, dele, se não me engano. Conhece toda a discografia dele e é bem legal quando você tá num gênero novo, né? E você acaba conhecendo outros gêneros, porque por mais que seja um clássico, muitas pessoas ainda não conhecem. Por exemplo, já vi lo-fi de Belchior, Cartola, por exemplo. Não que assim, eu ouça Cartola, Belchior até que sim, mas é legal porque você acaba conhecendo esses outros e se descobre outros gêneros.
E é interessante porque a gente olha assim e fala, não é possível que tenha um lo-fi dessa música, será que ficou bom mesmo? E às vezes fica, mano, dá uma diferença legal.
E, cara, e também eu tava pesquisando, né? Já que vocês falaram que tem vários gêneros, fui ver no YouTube, tem até playlist lo-fi exclusivamente brasileiro, mano. Foi uma parada assim que eu curti bastante, porque mesmo sendo o gênero um pouco mais lento, assim, mas aquele alto astral da música brasileira, dá um up no gênero.
Bem legal porque a música brasileira ela tá relacionada assim a algo um pouco mais caloroso e tudo mais, só que também tá relacionada, e eu acho assim que o lo-fi no geral, uma das tentativas que ele propõe, né, é a questão da nostalgia, de você ter um sentimento um pouco mais nostálgico, além das questões de tipo assim para relaxar, estudar ou concentrar. Então, não sei vocês, mas eu já tive pelo menos a experiência de ouvir lo-fi e ter um sentimento um pouco mais nostálgico. Só me pergunte que tipo de nostalgia, do que era. Mas uma memória um pouco mais distante, de um lugar tranquilo, pacífico, né? Por assim se dizer. É uma das características que eu acho assim da música brasileira, se você pega algumas em determinados contextos, né? E o lo-fi eu acho que só reforça mais isso.
O legal que vocês comentou de nostalgia, o Lucas falou sobre a Billie Eilish, né? Que, se eu não me engano, a maioria dos seguidores dela, ou quem escuta as músicas dela, são jovens, né? E o lo-fi tem essa característica também, ele entrega bastante para os jovens, né? Até que eu acho que é uma das maneiras que os jovens se identificam com o lo-fi.
É legal pensar nessa questão de identificação, o quanto a gente pode associar, né, a questão do contexto social, né? Hoje em dia, a gente já falou isso, eu vou reforçar aqui pela segunda vez no episódio, a questão da pressão que a gente tem hoje por produtividade. Então, assim, cobra-se muito a questão que a gente tem que produzir bastante, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer não sei o quê, blá blá blá, pipipi, popopô. E, putz, isso gera uma carga de estresse, cansaço e tudo mais. E, poxa, uma geração que viveu e saturada disso, de cansaço, uma hora ou outra vai surgir uma ferramenta que serve para relaxar. E a gente tem isso que é o lo-fi. No caso, assim, não só para você utilizar enquanto você produz, mas também momentos em que você precisa, sabe, você está de saco cheio e você precisa esvaziar a cabeça. Então, eu vejo também como sendo consequência de um pessoal que está saturado, o produtor, o cara que está fazendo ali o lo-fi está saturado, está cansado, e ele só quer fazer um beat, uma música que seja tranquila, que você ouça e, sei lá, fique na paz, você fica ali num estado de suspensão e tudo mais, em calma.
Pô, me lembrou de Carpe Diem, mano, de fugir da realidade.
Mas essa eu acho que é a estética que eu mais tenho com lo-fi, sabe? Tipo, de fuga mesmo, porque você pega. A gente tá falando até agora de características da música, né? Mas você pega, por exemplo, sabe aquelas imagenzinhas que vem sempre com o lo-fi da menina estudando e tudo mais? Mas tem outras que vêm também de. Sabe, você tem uma cena de anime, alguma coisa, tem umas bem legais com Cowboy Bebop. Eu acho ela.
E, cara, já que você falou isso de relação de anime que coloca em playlist, eu até queria saber, assim, se vocês sabem se tem algum motivo específico para o pessoal colocar.
Eu acho que um dos pontos é o que o Isaac tinha comentado, né? E outro é que os estúdios Ghibli fazem ótimas animações. Além de ficar só nas animações, tem que estar em outros lugares também, igual no lo-fi.
Poxa, você falou dos estúdios do Ghibli, né? Do Hayao Miyazaki, putz, aquilo lá, cara, é total fuga, né? É, eu me lembro da primeira vez que eu assisti meu amigo Totoro. Não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo bastante. Uma história bonitinha, legal. E, cara, você assiste, tem umas determinadas cenas, sabe? Alguns close assim. Cara, dá uma sensação de paz. Eu te digo assim. Se você tiver assim numa vibe não tão boa e quiser, sabe, relaxar e ficar tranquilo, assiste um dos filmes do Estúdio Ghibli. É, eu recomendo assim, pelo menos os que eu gosto, é o Meu Amigo Totoro, o Serviço de Entregas da Kiki, e tinha um que eu gostei bastante que chama Porco Rosso. É, ou usou, eu não cheguei a ver todos ainda e tudo mais. Castelo Animado é muito bom, tem uma estética bonita, steampunk e tudo mais, mas recomendo bastante. Só que antes de eu ficar enrolando, para responder a pergunta do Lucas, putz, eu acho que eu não sei. É a sensação, eu acho que eu vou dar quase que a mesma resposta do Emanuel. É essa questão da gente ter uma sensação de paz, de tranquilidade. E tipo, os animes, querendo ou não, da década de 90, eles tinham uma estética assim agradável, pelo menos visualmente, não era nada assim muito agressivo.
E o lo-fi hoje ele tá bem diferente do que era antes, né? Hoje ele deve estar com outra visão do que ele quer, né?
E assim, é até uma pergunta que é legal da gente se fazer, porque o lo-fi surgiu de um jeito, hoje a gente tem o lo-fi hip hop de outro, né? Conforme eu falei no início, é relacionado com a maneira de como se produz, né, o conteúdo, no caso a música. E vocês acham assim que isso vai ser duradouro, a questão do lo-fi? Porque, por exemplo, cheguei a ler algumas matérias que isso pode ser meio um pouco que instantâneo, sabe? Vem e vai no mesmo momento. Aquela questão da modinha, sabe? Todo mundo ouve lo-fi agora, e sei lá, daqui um ano, mais ou menos, 6 meses, depende do que é rápido para você, o lo-fi some dos holofotes, no caso dos fones de ouvido, né? E vocês acham que ainda vai durar muito essa cultura, entre aspas, de ouvir lo-fi hip hop?
Ah, eu acho que dura bastante, porque eu vejo que o lo-fi ele tá aí para sustentar alguma coisa da sociedade. Não querendo chegar nessas partes sociais, mas o lo-fi ele tá entregando, por exemplo, esse século, essa nossa geração, a geração que tá vindo, ela é uma geração meio depressiva. E o lo-fi, querendo ou não, ele te entrega um som de uma melodia calma, que chega, dependendo do lo-fi que você escutar, chega a ser uma melodia mais depressiva, não depressiva aquele ponto terminal mesmo, que as pessoas criticam e tudo mais. Então eu acho que ele vai perdurar aí por bastante tempo.
E, cara, eu acho que um dos objetivos do lo-fi hip-hop hoje em dia é ganhar dinheiro mesmo, mano. Mas, assim, tirando essa parte comercial, o lo-fi também é uma forma de vários artistas colocarem seu produto na música também, né? Que lá dos anos 80 o pessoal não tinha toda a produção e fazia a produção em casa, mesmo caseira. Então, acho que um dos grandes pontos do lo-fi é poder ter vários artistas assim produzindo sua própria música.
Isso é bem legal. E se eu não me engano, aquela plataforma de música, o SoundCloud, alguém me corrija se estiver ouvindo aí, o nosso ouvinte, se eu estiver errado, ele tem bastante, né, artistas assim, indie, né, independentes e tudo mais, que eles produzem as próprias músicas, sem necessariamente uma gravadora ou apoio de um estúdio, né, grande, uma produtora. É só que eu discordo um pouco do Lucas. Assim, eu não entendo do mercado do lo-fi e tudo mais. Só que eu não sei não se lo-fi assim tá gerando dinheiro mesmo ou não. Porque o que a gente vê é uma produção assim, tudo bem, mais caseira e tudo mais. Só que tipo, quem que está sendo creditado com isso, né? Porque assim, pelo menos o que a gente vê na internet, no YouTube, as playlists e tudo mais, você não tem assim, não dá para ver quem é o autor e tudo mais. Sabe, é aquela questão assim, eu não tô ouvindo o lo-fi em si porque eu gosto, mas é mais uma questão de funcional, de necessidade e tudo mais. E às vezes você nem para ver quem é o artista. Então, assim, eu tenho algumas dúvidas, um pé atrás quanto à questão assim de estar realmente ganhando muito dinheiro com isso.
Eu acho que fora o YouTube, o mercado deve ser bem pequeno, né?
Sim, porque, tipo, é produção caseira e tudo mais. E eu acho assim, do meu ponto de vista, né? O cara que tá produzindo, ele não tá dando. Não sei, é difícil falar isso, porque eu não tenho uma argumentação sólida, né? Mas você tá produzindo aquilo para relaxar e tudo mais, porque você tá num momento de estresse e tudo mais, tipo, os caras, só quero fazer meu som, sabe? Não tô aqui pelo dinheiro. Agora, se o cara tem isso como objetivo, aí Ele procura um estúdio grande e tudo mais, sabe? Deixa de ser indie, né?
É um ponto neutro ali, né? O lo-fi é um ponto neutro entre as outras músicas, sertanejo, funk, MPB, essas outras coisas. Mas se a pessoa quiser produzir mesmo, vai ser complicado, bem complicado.
Eu costumo. Eu não, né? Não me lembro onde eu peguei dessa fonte. Mas eu costumo interpretar o objetivo da música como sendo um instrumento, uma ferramenta. Acho assim, de todas as invenções humanas, eu acho uma das mais fantásticas. Eu vejo como um instrumento de elevação de espírito, sabe? Esse sendo o objetivo final da música. Independentemente do que você está pegando do gênero, é uma questão de elevação de espírito. O lo-fi é engraçado porque ele eleva e deixa lá, sabe, o espírito, repousando e ficando calmo. Então, ele tem um aspecto muito interessante. Só que é um contraste bem legal. É, por exemplo, o lo-fi lembra muito aquelas musiquinhas de elevador, né?
Ixi, eu não mando muito de elevador.
Não, eu não ando também, mas eu falo assim, sabe aquelas músicas de espera e tudo mais?
Ah.
É. Sabe, essas musiquinhas para ficar calmo, ficar tranquilo, essas coisas. E pesquisando sobre isso, existe um gênero para essas músicas de elevador e tudo mais, que é Muzak, se eu não me engano. Que são tipo músicas ambientes. Muzak se refere tipo à empresa que desenvolvia isso, ela ficou tão famosa que virou até uma metonímia, sabe? Tipo, esponja de aço é Bombril, essas coisas assim. E eu disse, putz, é interessante. Será que o lo-fi é a musiquinha de elevador do século XXI? Século XXI não, vai, é. Da nossa década agora de 2020. Só que aí você pega, tipo assim, a Muzak, ela tem uma grande produtora, tem orquestra, tem, tipo assim, uma infraestrutura gigante para poder produzir as músicas. Diferentemente.
Tem dinheiro.
Isso, tem dinheiro. O lo-fi não, tipo, é um cara na garagem, ou sei lá, um cara na frente do computador, não sei como é a produção certinha, tá ali fazendo a música dele.
É legal que você falou da música do elevador, que ela te dá a sensação de espera, calma, essas coisas. Agora eu percebi que quando a gente está ligando para telefônica ou para qualquer operadora, elas colocam música muito animada. Então deve ser para fazer totalmente ao contrário, para você não esperar.
Eu tinha uma música bem legal que chama. É, eu não me lembro quem era o autor, não sei se é Tchaikovsky, não me lembro o cara, que chama The Hall of the Mountain King. Sabe aquela música? Só que ela começa bem lenta, sabe? Ela. E ela vai seguindo. Só que, tipo assim, conforme ela vai acelerando. Conforme ela vai aumentando o ritmo e tudo mais, cara, dá uma sensação de urgência e tudo mais. E o pessoal dizia assim, eu não me lembro quem fez a brincadeira, tipo assim, putz, imagina se eu ouvir essa música enquanto você precisa ir pro banheiro na parte que tá, que o ritmo tá um pouco mais acelerado. Então, é um poder interessante da música, né? Essa questão de imprimir não só a sensação, mas questões de ritmo também. Show de espera, como você falou do elevador, ou que eu acho que a Telefônica tá fazendo errado. Dessas músicas animadas, porque em vez de te animar, te deixa mais estressado.
Geralmente. Mas, tipo assim, o que o Lo-Fi tá querendo de fato ou mostrar pra gente, ou entregar, ou se a gente for levar pelo lado musical mesmo, ver a parte onde que é rentável ali e o que faz ganhar dinheiro, de que maneira que ela tá manipulando a gente.
Caramba, mano, que ponto manipular, você acha que estaria manipulando a gente em pleno século XXI, mano?
Em pleno século XXI.
Isso não acontece,
Exatamente.
não.
Talvez o século mais manipulável que tenha.
Eu tenho dois pontos para essa questão. O primeiro, que o Emanuel falou, isso já aconteceu. No sentido, a Muzak, há um tempo atrás, ela estava desenvolvendo um tempo assim, sei lá. É anos 2000, sabe? Ela estava desenvolvendo músicas para que tipo fossem utilizadas em ambientes de trabalho para que os funcionários fossem mais produtivos. E o pessoal interpretou isso como lavagem cerebral, uma forma de manipulação. Então, tipo assim, imagina você no seu trabalho, você está ouvindo uma música para te deixar mais produtivo. Isso me lembra muito o episódio do Sheldon. Foi mal, eu vou abrir agora um parêntese grande. Um episódio de Natal que ele. Natal não, ele tá ajudando a Penny a montar, tipo, uns produtinhos, flores da Penny, alguma coisa assim. E, tipo, pra montar, não sei se vocês lembram desse episódio, ele canta uma música pra seguir a linha de produção, cara. Tipo assim, tipo, em um determinado estrofe, eles têm que estar fazendo isso, em determinado outro estrofe, sabe, tipo assim, cantando e produzindo. É muito... Na hora que eu li sobre isso, eu vi muito essa cena. Então, o primeiro ponto é que isso já aconteceu, só que, tipo assim, a justiça não deixou ir pra frente, tudo mais, proibiram, não deixaram. Porque se configura como lavagem cerebral. O segundo, eu não vejo a questão, sabe, de via de mão. Eu não vejo, assim, que é o lo-fi que tá vindo de encontro a gente, mas como sendo lo-fi uma consequência da nossa cultura. Igual eu falei, o lo-fi surgiu, né, num contexto onde a gente vive muito cansado, estressado, que a gente necessita de ser produtivo. Então surge uma ferramenta, um instrumento ali para amenizar ali as suas angústias e tudo mais que você tem. Então eu vejo mais como o lo-fi sendo um reflexo do que a gente está vivendo, como em si uma ferramenta que surgiu e vai ser imposta a necessidade, ó, para você ser produtivo. Diferentemente, sabe assim, quando é muito artificial o surgimento da coisa, tipo assim, Facebook, que é uma ferramenta de manipulação, redes sociais, tipo assim, isso não surge, às vezes, necessariamente de uma necessidade humana, ela surge de maneira artificial e vem de encontro. Eu não vejo isso com o lo-fi.
É, se for um reflexo meu, esse lo-fi aí tá lascado. A música é interessante. Eu assisti recentemente um documentário falando sobre a música, e nele tinha uma bailarina, tipo, lá nos seus 90, 89 anos de idade, e ela não sabe, aquela demência de idade, você não consegue fazer muita coisa. E colocaram uma música que ela dançava, a música mais famosa que ela dançava lá. E ela começou a reproduzir os passos da música com as mãos, é claro. E olha o que a música pode fazer com a pessoa.
É isso que eu digo, assim, que eu gosto de ter essa visão de sensação de elevação de espírito, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma relação, assim, não sou uma pessoa culta com relação à música nem nada, mas eu tento ser, tipo assim, no sentido de ouvir, eu ouço o que, tipo assim, me é mais agradável ouvir, né? Tipo, eu não sigo um gênero certinho de música, um estilo ou um artista. Eu gosto de ouvir o que me é agradável. Então, tipo assim, às vezes estou dependendo do momento ou do que eu necessito, então vou ouvir um estilo ou outro, um gênero ou outro de música. E, cara, o poder que isso tem, por isso que eu digo, é uma criação muito, assim, estranhamente fantástica que a gente desenvolveu ao longo do que a gente está como civilização. É uma ferramenta muito poderosa quando se trata de emoções, né? E você falou agora do caso dessa bailarina, então, tipo assim, por mais que, às vezes, assim, a gente possa interpretar como uma coisa boba, sei lá, uma música que não te é agradável nem nada, mas, tipo assim, olha aí uma certa demonstração do que pode se fazer.
É, mano, você tava certo. Lo-fi e hip-hop realmente manipulam a gente aí, mano.
Agora você vai começar a escutar, Lucas.
Agora eu vou. Só os bravos do Tim Maia.
Se não começar, começa a produzir.
Verdade.
Pelo menos agora eu tenho uma desculpa quando o pessoal falar que o podcast tá com baixa qualidade, que tá com muito ruído, alguma coisa. Eu, não, é que aquilo foi lo-fi mesmo.
É estilo lo-fi. No lo-fi eu já encontrei Belchior, já encontrei Seu Jorge, já encontrei Tim Maia. Olha, acho que a maioria do MPB você encontra no lo-fi. Olha a conexão que tem do MPB com lo-fi. Porque o MPB, vamos dizer assim, ele é a música de verdade. Ele tá te entregando alguma coisa, tá te contando uma história e fazendo uma melodia com aquilo. E o lo-fi é mais ou menos isso. Ele não tá te entregando... Tá tudo bem que ele não tá te entregando a história, mas ele tá te entregando uma melodia, seja ela de baixa qualidade ou não. E acho que é por isso que casa muito bem o MPB com o lo-fi.
Você pode analisar que, tipo assim, o MPB em si, a letra e tudo mais, ele te entrega a história, né, que você quer ouvir, que você quer, sei lá, refletir sobre. Eu acho que o lo-fi, a técnica e toda a produção, ele pode trazer o sentimento, a emoção que precisa. Que é essa questão, tipo, da nostalgia, da calma, da tranquilidade, da concentração, se você está estudando e tudo mais. Se bem que, tipo assim, eu não vejo o lo-fi brasileiro como sendo o perfeito para, tipo assim, estudar e concentrar. Eu acho assim que é aquele momento um pouco mais reflexivo do dia e tudo mais. Antes de dormir, ou qualquer, não sei, ou, que te, ou, quando você tira para pensar sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas foi uma junção até que legal. Aqui, em minha defesa, eu conheci o Belchior antes do Lo-Fi. Então, tipo, quando fui
Amém.
tentar ouvir Lo-Fi, eu vi, putz, tem Belchior, que legal.
Mas tem isso tudo, por causa de, tipo assim, que se a gente estudar escutando música é mais rentável.
Cara, certamente deve ter estudo, mas eu acho que depende de cada pessoa, porque para mim, eu estudando, tem que ser silêncio absoluto. Se tiver alguma música, certamente eu vou me distrair, então. Mas deve ter alguma coisa que talvez relaxe ou você consegue focar, mas para mim não dá certo não.
Então, assim, se provavelmente deve ter estudo, né? Não especificadamente com lo-fi, mas com outro ritmo de música, alguma coisa. Eu nunca peguei assim lo-fi mesmo pra escutar enquanto, tipo assim, tava estudando e tudo mais. Mas o que eu já fiz foi pegar a trilha sonora de Interstellar, que é o Hans Zimmer, que é o compositor, se eu não me engano, e pegar a trilha sonora de Uma Mente Brilhante, que eu não me lembro quem é o compositor. E eu gostava de deixar de fundo enquanto eu estudava e tudo mais. Assim, me era agradável, não incomodava nem nada. E, tipo, música de fundo, eu gosto de ouvir assim enquanto tô fazendo uma atividade um pouco mais assim tediosa, sei lá, né, arrumar meu quarto, alguma coisa. Eu gosto de colocar, não lo-fi em si, mas eu gosto de colocar músicas e tudo mais para ir distraindo. E é também às vezes o momento que eu aproveito para ouvir podcast. Muito bem, pessoas. Então, para que a gente possa fechar esse episódio aqui, esse episódio que eu não sei se foi tão calmo quanto um lo-fi, vamos responder essa pergunta. Lo-fi hip hop é bom ou não é?
E lo-fi hip hop é bom mesmo, mas principalmente é a playlist brasileira.
Ó, por ser de graça, como eu não pago, é muito bom, mano. Eu sou um ouvinte de lo-fi. Eu me entrego a ele.
Ai, ai. Então, tudo bem. Temos as nossas opiniões aí dos nossos especialistas e a gente fecha o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Eu sei que não foi tão calmo quanto um lo-fi e tudo mais. A gente agradece você e é isso. Até mais, pessoal. Obrigado.
Falou.
Até.